Reportagem especial.
Greve de professores. Infelizmente, uma rotina no Brasil. Afinal, o piso salarial é de menos de R$ 2.000 para que ele enfrente a dura rotina das salas de aula, muitas vezes com alunos que têm desafios demais para aprender ou interesse de menos pela escola. Esse é o tom de quase tudo que se vê e se ouve hoje em dia sobre a educação no Brasil. Mas o relatório de acompanhamento dos objetivos do milênio mostra que temos sim o que comemorar. A meta imposta ao mundo era de universalizar a educação primária, que para as Nações Unidas significa os 6 primeiros anos do ensino fundamental. O mundo como um todo não atingiu essa meta, mas o Brasil sim. Houve também melhoria na quantidade de crianças que estão na série certa com a idade certa. Além disso, em 2012, praticamente todos os jovens de 15 a 24 anos estavam alfabetizados. Isso não quer dizer que não haja desafios, principalmente em relação à qualidade do ensino. E o caminho para superá-los passa necessariamente pela valorização do professor, com melhores salários, progressão na carreira, formação e condições de trabalho. E isso é o que eu ouvi de todas as pessoas que eu entrevistei para fazer essa reportagem. Deputadas, professoras, dirigentes da educação.
Qual é a pauta principal nossa? É a mudança do critério de reajuste do piso. Ou a lei do piso estabelece uma dinâmica de reajuste, né? De reajuste que é de acordo com o valor do custo aluno. Teve um projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, e que seja só o INPC a proposta de reajuste do piso, né? Que sempre é o valor mais baixo do critério previsto na lei.
Essa foi a Marta Vanelli, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A entidade veio a Brasília em novembro de 2015 para apresentar ao Congresso e ao Ministério da Educação sua pauta de reivindicações, que inclui, além de melhorias em relação ao piso e à carreira, a criação do Sistema Nacional de Educação, nos moldes do SUS. Eu conversei também com a professora de História Wanda Bandeira, que me explicou os princípios desse sistema.
Então hoje o MEC, ele se estruturou muito bem, ele tem uma equipe muito boa e ele pensa os programas. E esses programas são ofertados para os estados e municípios que precisam fazer a adesão. Mas nem sempre a concepção filosófica, ideológica, política da educação daquele grupo que está no MEC é a mesma de quem está no governo do estado ou quem está no governo do município. Então já começa, né, por aí. Então, por isso nós defendemos o sistema, porque com o sistema nós conseguimos implantar o regime de colaboração que está previsto na Constituição. Nós conseguimos fazer com que esses entes federados dialoguem e trabalhem numa mesma direção.
A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, concorda com a necessidade de organizar o Sistema Nacional de Educação e defende também a melhoria na atratividade da carreira, o que se consegue com formação de qualidade, salários mais altos e progressão na carreira. Só assim, diz a deputada, teremos os melhores alunos interessados em se tornar professores e os melhores professores interessados em permanecer na função.
A carreira de professor hoje tem sido uma carreira passageira, o que é impossível você assegurar qualidade se você não investe na figura do profissional da educação. Por exemplo, os cursos de formação de professores, os cursos de pedagogia, normal superior, que preparam o professor que vai ter a tarefa de alfabetizar, na maioria dos cursos não tinha sequer disciplina que preparasse para alfabetização. Sendo que existe conhecimentos específicos para a educação infantil, não só do conteúdo do português, da matemática, mas como a criança pensa, como ela desenvolve o seu saber, que tipo de habilidades e conteúdos determinada atividade na área da alfabetização pode contribuir ou não, o professor não era preparado.
Eu conversei também com outra deputada professora, a Margarida Salomão, do PT Mineiro. Ela entende que o professor não pode ser desmerecido apenas como um tomador de conta das crianças ou um aplicador de provas. Para a deputada, o papel do professor é muito maior do que isso. Ele é um interlocutor dos alunos. Margarida Salomão aproveita para questionar o modelo em que a qualidade da educação é medida por meio de provas de massa, como o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes.
Na verdade, muitas vezes você está confundindo, você está comparando bolas de gude com laranjas. Não dá para você comparar a situação educacional do Brasil e da Finlândia, por exemplo, desconsiderando uma série de situações. Em primeiro lugar, a Finlândia, a população da Finlândia é menor do que a população de Belo Horizonte. E o Brasil é um país continental com imensa diversidade cultural e uma grande desigualdade social ainda, que a escola certamente tem que enfrentar. Porque para isso, inclusive, nós temos um obstáculo muito grande, que é a formação do professor no Brasil. Você forma um professor de uma forma extremamente segmentada. Depois você paga ele muito mal. E aí você fica esperando que ele faça a mágica.
Formação do professor, valorização da carreira, reestruturação do currículo nacional, diálogo entre municípios, estados e União, mudança nos sistemas de avaliação. Desafio não falta, mas não faltam também avanços. E um avanço importante, segundo a deputada Margarida Salomão, foi a chegada à escola de uma nova geração, que historicamente esteve excluída do ensino, mas que chega agora para revolucionar a nossa educação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.